Os levantamentos do estudo longitudinal de gestantes e recém-nascidos indígenas expostos ao mercúrio na Amazônia vão ser apresentados durante a Assembleia da Aldeia Arampupu, no rio Cururu, no Alto Tapajós. O monitoramento é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa, Ambiente, Diversidade e Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a ENSP, da Fiocruz, e busca compreender os impactos dessa contaminação sobre a saúde materno-infantil em comunidades que vivem próximas a áreas de garimpo e rios afetados pela atividade. A pesquisa teve início em 2019, quando o grupo recebeu uma carta da Associação Indígena Pariri solicitando apoio para entender os impactos provocados pela presença de garimpeiros e pelo uso indiscriminado do mercúrio. Na época, foram avaliadas 3 aldeias da região do Médio Tapajós e os resultados foram bastante alarmantes, com níveis elevados de mercúrio. Por conta disso, foi necessário ampliar os estudos para outras aldeias, já na região do Alto Tapajós, como pontua Paulo Basta, médico e coordenador do grupo.
Na época, em outubro e novembro de 2019, a gente avaliou 3 aldeias da região do Médio Tapajós. Os resultados foram bastante alarmantes, com níveis elevados de mercúrio. E quando nós fizemos a devolutiva desses resultados, né, para numa assembleia na região, houve uma demanda da população de ampliar essa nossa pesquisa para outras áreas, né? E com isso, a partir de 2023, a gente saiu dessas 3 áreas do Médio Tapajós e somamos agora 10 aldeias, né? São 4 na região do Alto Tapajós e as 3 que já existiam na região do Médio, mais 3 aldeias urbanas na região de Itaituba.
Paulo explica ainda como é desenvolvido o sistema elaborado para garantir o acompanhamento de gestantes e seus recém-nascidos em 10 aldeias Munduruku, nas regiões do Médio e do Alto Tapajós.
E desde outubro de 2023, nós criamos um sistema de vigilância de base comunitária, com o apoio dos profissionais que atuam no DSEI Tapajós, e a gente faz um monitoramento das gestantes. Então, toda vez que uma gestante se descobre grávida na comunidade, ela é convidada a participar do estudo. Ela aceitando, ela recebe um termo de consentimento para assinar e dar seu consentimento. Daí ela é matriculada, passa por uma entrevista, faz uma avaliação clínica, são coletadas amostras de cabelo para fazer análise dos níveis de mercúrio. A gestante é monitorada ao longo de toda a gravidez, até o nascimento da criança, e depois essa criança é acompanhada até completar 2 anos de idade. Até o momento, nós temos 195 gestantes matriculadas no estudo nessas 10 aldeias, 134 delas já deram à luz, temos, portanto, 134 bebês, e 61 mulheres ainda seguem grávidas aguardando o nascimento da criança. O que a gente pode dizer é que até o momento, em média, as gestantes apresentaram algo em torno de 9 microgramas de mercúrio para cada grama de cabelo, e os bebês apresentaram algo em torno de 5, né? E é bom lembrar que o nível de referência estabelecido pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde é até 2.
Conforme os dados por localidade, os resultados apontam que a aldeia Missão São Francisco, uma comunidade mais isolada dos centros urbanos, foi a que apresentou a maior proporção de laudos classificados como risco muito alto, como pontuou o médico Paulo Basta.
Surpreendentemente, né, a gente detectou níveis de mercúrio em praticamente todas as áreas, mas os níveis mais elevados foram detectados na região da Missão São Francisco. Uma contradição, né? A região onde o rio está mais preservado, a terra indígena tá, né, ainda mantém suas características mais originárias, mas por isso, né, mais distante dos centros urbanos, e isso faz com que as pessoas tenham a base da sua alimentação mais focada no alimento tradicional, né? Então, a principal proteína alimentar nessa região da Missão São Francisco é o pescado, né? Então, a quantidade de pescado ingerida nessa região é maior do que em outras áreas, e por essa razão, os níveis de contaminação por mercúrio nas mulheres e nos bebês analisados naquela região são maiores do que nas demais aldeias, né?
É importante ressaltar que a atividade práticas da pesquisa nos territórios iniciam sempre com uma rodada de reuniões com as lideranças locais de cada aldeia para apresentação dos objetivos e da metodologia e dos procedimentos práticos. O médico Paulo Basta destaca ainda que, além desse processo de devolutiva, os estudos servem para mitigar ações principalmente para o Estado brasileiro para que fiscalize as atividades ilegais nos territórios.
A gente não pode transferir a responsabilidade para mitigar esses problemas à população, né? Porque a população, ela é vítima desse processo de contaminação, assim como o pescado. Então, essa mitigação tem que ser responsabilidade das autoridades, né? Então, o Estado brasileiro, os estados do modo geral, os municípios, né? As pessoas que são responsáveis, né, pela fiscalização dessas atividades que ocorrem de maneira ilegal em territórios indígenas é que tem que ser responsabilizadas e tem que tomar providências. E é importante a gente lembrar que, mesmo sendo interrompido hoje o garimpo, né, o mercúrio que foi despejado no rio ainda vai provocar problemas para a saúde das populações durante muito tempo.
Durante os estudos, foram produzidos 941 laudos individuais até abril de 2026, sendo 815 referentes a gestantes e bebês, o público-alvo prioritário do estudo, e 126 do público geral, com uma amostra complementar para a compreensão da situação de saúde do povo Munduruku. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.